No último final de semana foi comemorado o Dia dos Pais. E essa data também faz a gente lembrar dessas crianças que são órfãos ou que estão vivendo em abrigos. Segundo os dados do Sistema Nacional da Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça, existem hoje 34 mil crianças e adolescentes que estão abrigados em casas de acolhimento e instituições públicas em todo o país. Aqui em Lagoa Vermelha, a referência é a SANLAV, a Sociedade de Assistência aos Meninos e Meninas. Hoje nós vamos conversar com a Dalmira Bombassaro Grau, que é presidente da SANLAV, e também com a assistente social que trabalha junto à entidade, a Suelen Dallagnol. Tudo bem, Dalmira? É um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Nós estamos à frente já pelo terceiro, vai encerrar agora o segundo mandato, já indo para o terceiro mandato na SANLAV, na presidência. E, bem como tu disseste, né, a gente vê um grande número de crianças em casas de acolhimento, em abrigos, enfim, e as adoções... Nem todos estão disponíveis para adoção, né? Então, assim, por quê? Porque o número de adoções, hoje, eu acredito que seja um dos entraves. E, normalmente, as pessoas querem crianças, bebês, né?
Uhum.
E nós temos muitas crianças na faixa etária dos 12 aos 16, enfim, maiores, né?
É, a gente sabe então, Dalmira, e até a gente conversava antes, segundo esses dados mesmo da CNJ, são 33.969, então 34 mil crianças que estão nesses abrigos, mas que estão disponíveis para adoção é um pouquinho mais de 5 mil. Então, nem todas essas podem ser adotadas. E aí, quando chega essa data do Dia dos Pais, a gente pensa, poxa, tem 34 mil crianças que estão em abrigos. Suelen, até acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Quer dizer, nem todas estão disponíveis, porque algumas estão sob medidas, né? Explica para a gente como é que funciona, então.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, a todos os ouvintes. Sim, a gente trabalha com medidas protetivas, né? O que acontece? As crianças que são institucionalizadas, elas passaram por algum processo, algum tipo de violência, né? Seja ela uma negligência física, moral, psicológica e até mesmo violência, né? Então, elas vão para até a instituição e, segundo a lei, até 6 meses, né? Para que se dê o prazo para nós, quanto equipe técnica, né? Trabalharmos a família, bem como trabalhar o psicossocial dessa criança, né, que vem com vários traumas, né, de abusos, enfim. E nesse processo a gente trabalha a família, né, para ver a possibilidade de reinserção familiar, né, na família de origem, que é pai e mãe, né, ver se a gente faz todo um estudo, né, tanto a psicóloga, a equipe técnica sou eu, né, na SANLAV, como assistente social, e a minha colega Caroline Bonotto, que é a psicóloga. Então, a gente faz um trabalho multidisciplinar, né, nesse sentido. E após a avaliação, né, dos pais, para ver como é que está o sentido de adaptação, né, de melhoramento de autonomia dessas famílias, né, aí a gente, juntamente com o judiciário, né, a gente faz todo esse trabalho, esse estudo, também a rede de proteção à criança e adolescente, né, conselho tutelar, o CRAS, o CAPS, o próprio CAPS também faz muito apoio para nós, e a gente tem uma medida, né, de como a gente vai trabalhar com essas crianças, né. Muitas a gente faz o trabalho, o plano individual de atendimento, que a gente chama, que é um PIA, que é um planejamento, né, estrutural desta família, né, das condições familiares, e posterior a isso a gente avalia junto com o judiciário, né, se a criança vai ser reinserida no processo de adaptação familiar, voltando para a família de origem, ou se vai ser encaminhada ao processo de adaptação com família extensa, tios, parentes mais próximos, né, se tem alguém que possa ficar com a guarda dessa criança, ou a última instância é o processo de adoção.
Então, nem todas vão para esse processo de adoção. Primeiro, é tentado fazer essa criança voltar para a família dela mesma.
É, após esgotar todas as possibilidades de não reinserção familiar, né? Que os pais não tenham condições, não aderem aos programas de apoio, né? Que a gente sempre faz um planejamento para que esses pais, né, aderem a todos os serviços de proteção. Se não há, né, esse engajamento, aí sim, a gente procura a família extensa, posterior à família extensa e esgotada todas as possibilidades, as crianças são, sim, encaminhadas à adoção.
Tá certo. Suelen, você falou que esse processo e quem define se a criança vai para adoção ou não são vocês, junto com o judiciário, quer dizer, também isso, a participação da justiça.
Isso, é a justiça que comanda todos os processos,
pois
né?
Pois é, e a gente
Ministério
sabe...
Público e o Juizado da Infância e Juventude,
Nesse período da pandemia, a justiça, ela deu uma esfriada nos processos, ela parou vários setores. Como é que ficou para vocês que trabalham, então, com a adoção? As crianças deixaram de receber essa atenção da justiça?
Não,
como é que foi?
Eu acho que todos os trabalhos, né, presenciais foram afetados com a pandemia, né, decorrente nós quanto instituição de acolhimento e mesmo o Poder Judiciário, mas a gente continuou trabalhando, né, e houve processos de adoção, né, durante a pandemia. A gente está fazendo acompanhamento familiar, acompanhamento presencial com as crianças, até porque é uma casa, né, então a gente tem que dar o apoio, né, moral, psicológico e social para essas crianças. E a gente continua trabalhando normalmente. Inclusive, as audiências estão sendo feitas por telefone, por vídeo, né? Semana que vem a gente vai ter audiência concentrada, onde a gente trata todos os casos da instituição, né? De criança por criança. Um planejamento prévio é feito, estabelecido, né? O que a gente vai trabalhar, quais são as medidas, né? Todo esse processo, então, a gente avalia juntamente com o judiciário.
Tá certo. Dalmira, houveram adoções, então, nesse período da pandemia, o que é uma boa notícia, não é? Essas crianças, então, puderam retornar para algum lar e ter uma convivência mais próxima e passar um dia especial, como deve ter sido para elas esse Dia dos Pais. Houve uma diminuição nessas adoções? Houve um aumento? Como é que foi para vocês nesse período aí? Quantas foram as adoções registradas na Sanlave?
Nós tivemos, nesse período, 4 adoções, tá? Inclusive, de uma mesma família, né, Suelen? 3 numa mesma família, que foram juntos, foram adotados juntos.
Então, eles eram irmãos.
Irmãos. Então, a gente fica bem feliz, né, porque eles não foram separados, eles estão juntos. Então, para nós, foi assim uma vitória, né, porque a gente fica bem feliz. Claro, a gente se apega a eles, Ricardo. E, na verdade, né, Suelen, a gente fica assim quando eles vão, mas eles merecem uma família, né, porque a gente não consegue dar tudo o que eles necessitam, não em termos materiais, porque em termos materiais é fácil de você suprir as necessidades, mas aquele carinho, aquele amor individual de pai e mãe, que só pai e mãe sabem dar, né?
Uhum.
Então a gente fica bem feliz com isso.
E hoje tem quantas crianças ainda que podem ser adotadas e quantas estão sob essas medidas, Suelen?
Isso é relativo, né, Ricardo? Tudo depende do andamento do processo, né? Tem crianças que estão em processo de destituição do poder familiar, né? Algumas que já estão destituídas, mas compõem a faixa de difícil adoção, né? Que é uma faixa considerada que a gente chama depois a posterior aos 6 anos de idade, né? E contém membros da família, irmãos, né? Então, essa é uma faixa de adoção um pouco... A adoção tardia, né? Que a gente trabalha muito. Então, tudo depende do decorrer do processo.
Claro. A gente conversava, por exemplo, com o Conselho Tutelar e houve, Suelen, um aumento, e até a polícia relata isso, houve aumento de violência doméstica, situações desse tipo de conflito dentro da família, às vezes porque as pessoas ficaram mais recolhidas em casa, então mais tempo junto, acaba tendo um atrito, né, entre essas famílias que já estavam fragilizadas de alguma maneira. Aumentaram durante a pandemia estes casos em que a Sanlave participa para acolher crianças que eventualmente tenham passado por algum tipo de violência durante esse período, ou é algo que mantém-se dentro do que já vinha sendo registrado nos meses anteriores?
É um trabalho que é feito em rede, né? A gente trabalha juntamente com o Conselho Tutelar, com o CRAS, CAPS, e a gente tem uma reunião que a gente chama mensal, que é a reunião de rede, onde são tratados os casos, né, para possível acolhimento. Então, a gente trabalha todos juntos, né? Sim, tem alguns casos, relatos, né, e a gente tem conhecimento que houve, sim, aumento de violência, aumento de falta de proteção básica, vamos dizer assim, até pela falta de emprego, uhum, né, que a gente vê isso decorrendo. Mas, assim, quanto a acolhimentos, aumento de acolhimentos, no momento não houve ainda.
Se manteve dentro
se
do
manteve
que havia antes.
Nós, quanto instituição de acolhimento, não recebemos alto número, né, de acolhimentos, mas a gente tem, sim, relatos, né, de aumento de violência, né, e às vezes até algumas medidas, né, de proteção social básica, que é o CRAS que faz isso. Nós somos alta complexidade dentro do trabalho de assistência social, eles fazem esse acompanhamento, daqui a pouco se consegue se conter antes do acolhimento, né.
Menos mal, né.
Isso.
Outro assunto que é muito pertinente quando se fala em adoção é qual é o procedimento para adotar, quem é que pode adotar, e você falava que há também novidade nesse sentido.
Sim, Ricardo. Muitas pessoas nos procuram, né, como referência de como se habilitar, né, para adotar. As pessoas perguntam, ah, tenho intenção de adotar, e como é que funciona esse processo, né? Até estávamos conversando com o pessoal da Infância e da Juventude, né, aqui do fórum, em relação como que funciona o processo de habilitação, porque é um processo, né, mediante a justiça. Então, agora se faz um pré-cadastro, né, no site do CNJ, faz todo um cadastro ali com uma documentação que é solicitada antes de mandar a documentação necessária para a comarca, para o Juizado da Infância e da Juventude. Anteriormente, seria direto, né, na comarca e fazia solicitava sua habilitação, porque o processo de habilitação se passa por uma avaliação psicológica, uma avaliação social, né, para posterior sair a sentença, né, de habilitados para o Cadastro Nacional de Adoção. Então, essa novidade, né, se faz ali, então, esse pré-cadastro, posterior, se manda toda a documentação para o e-mail do GIGI, né, local, nós aqui do fórum, nossa comarca Lagoa Vermelha, né, para aí sim ter toda a documentação necessária, passar por o processo de habilitação. Né?
Primeiro passo, então, é acessar o site da CNJ.
CNJ.
Fazer isso, esse cadastro.
.jus.br, que lá tem esse pré-cadastro. Posterior, manda toda a documentação para o e-mail do GIGI, né, que agora é todo online, os atendimentos, né. Aí depois, sim, aí por passos, né, conforme sai a sentença, aí sim para processo de habilitação.
E aí essa família que pretende adotar, por exemplo, se é de Lagoa Vermelha, ela vai poder adotar uma criança que está em Lagoa Vermelha? Existe a possibilidade também de adotar crianças de outros municípios ou de fora adota? Como é que funciona esse
funciona
trâmite?
Da seguinte maneira, Ricardo. Se procura sempre a comarca de origem, né, da onde se reside. Para adotar crianças de outra comarca, existe uma lista de espera que a gente chama, né, no CNJ. Então, tem famílias habilitadas que lá no cadastro eles vão colocar a data de nascimento, idade que pretende adotar. Até 3 anos, de 0 a 6, de 0 a 5, depende. Então, quando há uma criança destituída, o Poder Judiciário faz uma busca desses casais habilitados na comarca, posterior da comarca faz no estado e posterior para o Brasil, né, para achar casais habilitados. O que acontece? Normalmente, quando se tem crianças de difícil adoção, aí sim faz essa procura, que pode ser adotada de crianças de outras comarcas.
Aí,
né?
Se amplia.
Tá aí, certo. Se amplia. Uhum.
Suelen, obrigado pela tua entrevista.
Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos os ouvintes. Nos colocamos à disposição, né, para esclarecer quaisquer dúvidas, né, quanto às pessoas que têm essa intenção de adotar, até mesmo a conhecer a nossa instituição Live. Agora a gente não pode receber visitas em razão da pandemia, né? A gente está tomando todos os cuidados possíveis e necessários, mas estamos trabalhando para que, né, isso passe logo, se Deus quiser.
É isso aí, vamos nos manter engajados para que essa situação passe. Delmira, muito obrigado pela tua participação, falar desse assunto que é bastante importante e bastante significativo para essas crianças que vivem nesses lares temporários e que eventualmente podem ser adotados. Muito obrigado.
Ricardo, quem agradece somos nós, porque a tua Rádio Cacique tem nos oportunizado vários momentos de colocar o nosso trabalho, de expor o que a gente está realizando. Então, eu quero agradecer. São parceiros em várias campanhas. Muito obrigado, né? E dizer, aproveitar essa oportunidade e agradecer a comunidade de Lagoa Vermelha pelas doações em alimento, em roupas, enfim, em leite, em tudo aquilo que a gente necessita e que a comunidade está sempre pronta a nos ajudar. Tá? E aproveitar a oportunidade de dizer que agora, dia 29 de agosto, o Lions estará fazendo uma feijoada, que é também beneficente à Sanlave, e que os ingressos estão à venda junto à diretoria da Sanlave ou junto ao pessoal do Lions, né? É 1 quilo de feijoada e o valor do ingresso é R$ 25. Vai buscar.
Maravilha, então. Vamos voltar a falar desse assunto no futuro. Obrigado, Almira. Obrigado, Suelen. Hoje nós falamos sobre a adoção com o pessoal da Sanlave, aqui de Lagoa Vermelha, um lar que abriga os meninos e meninas que estão nessa situação, como foi explicado aqui pelo pessoal da entidade. Aqui, Ricardo Silva, para a tua rádio.